Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora na companhia do José Manuel Batista. Bom dia.
Bom dia, Didier.
José Manuel Batista é professor, escritor e acaba de publicar o seu novo romance chamado O Homem de Duas Sombras. Como surgiu este livro?
Muito bem, Didier. Eu, antes de começar a falar sobre o meu livro, eu gostaria primeiro de fazer aqui dois apontamentos muito curtos. O primeiro é um grande agradecimento à Rádio Alfa pela oportunidade que me dá de falar da minha escrita. E o segundo é um agradecimento muito sentido ao público que esteve no dia 30 de maio na Pastelaria de Belém, um público, na verdade, muito interessado, que nos contou histórias de vida pungentes, dramáticas, e foi um momento para mim muito especial. Não posso deixar de agradecer também à Natália Martins, à dona Natália Martins, desta vez não me engano o meu nome, como quando falei lá, pela sua simpatia, à generosidade, a forma como me recebeu. Ao Bruno António, professor universitário que organizou o evento. Ao Didier Caramalho, jornalista que comigo conversou, e que neste momento vai fazer a mesma coisa, conseguiu dirigir a sessão de uma forma muito dinâmica, que levou a que eu próprio confessasse coisas que nunca imaginei. E depois também um grande e muito sentido agradecimento ao Daniel Bastos, esse historiador, escritor e amigo neste momento, que divulga, portanto, a realidade da diáspora portuguesa por todo o mundo, é incansável, e sem ele, sem a promoção que ele tem feito ao meu livro, nada disto teria acontecido. Em relação ao livro, vamos então começar.
Antes disso, só vou aqui contextualizar, porque efetivamente, para os nossos ouvintes, na passada quinta-feira, 30 de maio, o professor e escritor José Manuel Batista apresentou o livro O Homem de Duas Sombras, junto da comunidade portuguesa aqui em Paris, e é desse momento que acaba de falar. Então, como surgiu este livro, esta obra, editada pelas edições Colibri?
Ora, muito bem. Eu tinha na minha memória de criança o episódio de um jovem seminarista de condição modesta que, no momento, foi para o seminário, era um aluno brilhante, e no momento de ser ordenado padre, saiu do claustro e foi à procura do seu amor, uma rapariga porque se tinha apaixonado. Isso marcou-me porque não entendi muito bem, na minha perspectiva de criança, como é que essas coisas podiam acontecer, porque ele tinha, na verdade, um futuro à sua frente. Passados muitos, muitos anos, eu, com a graça que a minha mulher e a minha revisora, a quem agradeço também tudo o que tem feito, porque ela, na verdade, é a primeira crítica e a crítica mais verdadeira de leitor que eu tenho, e eu geralmente acolho as modificações que ela me propõe. Estávamos então de férias no norte de Portugal, que eu não conhecia, e entrámos em Valença do Minho numa igreja. E nessa igreja eu deparei-me com um cadeiral junto ao altar, de onde sobressaía uma cadeira muito sumptuosa. E eu imaginei que aquela cadeira seria para algum alto cargo eclesiástico, quando ali se dirigiam, talvez o bispo. E, ao mesmo tempo, ocorreu-me a ideia de colocar essa criança, que eu falei, esse jovem seminarista, com a sua mãe, naquela capela, naquela igreja, a olhar para aquela cadeira e ter ali uma teofania, portanto, uma aparição de Deus, e surgiu-lhe, e ele vê que está ali também o seu futuro, ele acha que vai ser padre. E diz à mãe, um dia seria eu sentar nesta cadeira. Portanto, já tinha aqui a ideia do seminarista, a ideia da cadeira, e como eu sou filho de imigrantes, aliás, com muito, muito orgulho, porque eu acho que a imigração é uma gesta heroica que não tem sido devidamente reconhecida. Há muito preconceito ainda em relação à imigração. Nós falámos nisso na altura, Didier, lembra-se? Eu sou filho de imigrantes, meus pais emigraram na época de 60, os meus pais e os meus irmãos. Eu fiquei em Portugal, por razões que agora não interessam. E eu fazia muitas viagens anualmente, portanto, nas chamadas férias grandes, férias de verão, até Paris, para os visitar. E depois do serviço militar cumprido, em 1976, eu voltei a Paris, onde estive até 1980. Portanto, trabalhei, estudei, e conheci a realidade da civilização francesa. Para mim foi, na verdade, uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma abertura no meu espírito que me marcou e que moldou o meu caráter.
Pois.
Portanto, vivi intensamente, como jovem que era, e tudo isso me deu matéria para o livro. Portanto, já tinha a ideia da viagem, não é? Porque que eu fazia, a ideia do seminarista, e então tudo o que eu aí vivi. Entretanto, eu andava, eu estava na altura ainda no ensino, e fazia sempre, ou quase sempre, com os meus alunos, eu era professor de português e francês, e a português fazia sempre uma biblioteca de turma. E nessa biblioteca de turma, os alunos traziam os livros que queriam. Portanto, eu não impunha nada, eles escolhiam os livros, traziam, e líamos todos os dias, tínhamos aulas, talvez 10 minutos, silenciosamente. Eu próprio escolhia um livro para mim, e no final, cada um de nós, quando acabasse de ler o livro, dava o seu testemunho aos outros. E eu andava ali nessa altura o Álvaro Redol, o Barranco de Cegos. E deparei-me a certo momento com uma passagem que dizia, eu vou ler, um homem tem duas sombras, uma do anjo da guarda e outra do demónio. Moram as duas na mesma alma e ambas saem de lá, mas sempre separadas. Um homem nunca consegue adivinhar qual é a sombra que o vai seguir em cada minuto da sua vida.
Uhum.
Ora bem, isto criou-me aqui, foi uma ajuda muito grande, porque não só me deu o título para o livro, portanto O Homem de Duas Sombras, como simultaneamente me indicou a direção que devia tomar a minha narrativa. Isto é, esta personagem, nós somos capazes, nós temos esta dualidade do bem e do mal. Somos capazes dos atos mais benevolentes, mais altruístas, como somos capazes dos atos mais abjetos, não é? Dos atos mais baixos. E isso é a natureza humana. Portanto, eu coloquei esta personagem, esta minha personagem principal, portanto, o Luciano, este seminarista, coloquei-o também nesta perspectiva do bem e do mal. Ele, que era, na verdade, um dedicado à igreja e ao bem, à prática do bem, foi confrontado com situações que lhe fizeram fazer coisas que ele nunca imaginou. Esta personagem, portanto, Luciano, como eu disse, foi seminarista, depois foi padre, e foi escolhido pelo cardeal de Lisboa para ir a Lourdes representar Portugal, uhum, num colóquio internacional da Igreja Católica. Ele chegou a Paris e, por inépcia da organização, o quarto onde ele devia pernoitar já estava tomado por um colega de um país da América Latina. A solução que encontraram foi, portanto, indicar-lhe um hotel na Rue de Seine, que é o Hotel Bel Ami, para aí pernoitar, e no dia seguinte iria com os outros colegas para Lourdes, partindo de Montparnasse. Pronto, e ele vai então para esse hotel, e coloca-se o problema de ficar num hotel, ainda dormir, ou sair. Ele está ali perto do Café Latin, ou sair. E ele, como na vida dele tinha tido poucos momentos de liberdade, estava numa cidade cosmopolita, fantástica, pensou em ir dar um passeio. E foi até ao Café Latin, foi até ao café Saint-Séverin.
Uhum.
E aí observou as pessoas, foi bebendo algum vinho e regressou ao hotel já um pouco efusivo e encontra a recepcionista, que eu chamei Simone, por homenagem a Simone de Beauvoir.
E a Simone é uma personagem essencial deste romance.
Essencial deste romance, exatamente. É a personagem, se calhar, mais tão, fica em paralelo com ele a nível da importância. E com esta Simone ele vai conhecer o amor, vai conhecer a revolução, vai conhecer a literatura, a música, a escultura, a pintura, mas depois vai conhecer também o reverso de tudo isto: o sexo, o álcool, a perversão, o abandono, a solidão, a indigência e os meios de sobrevivência a que até o crime não é alheio.
As tais duas sombras do homem.
Exatamente. Esta Simone, porque ele se apaixona, é uma figura misteriosa que comanda uma célula clandestina em Paris, de resistência ao salazarismo, e não só, também às ditaduras que estão disseminadas pela Europa. É uma figura, como eu disse, uma figura um pouco misteriosa. E, a certo momento do percurso, ela desaparece por motivos operacionais, porque entretanto eles fazem um assalto a um banco de Nanterre para conseguirem dinheiro para a sua causa. Ela desaparece, os camaradas desaparecem e ele fica sozinho novamente na vida. E aí vai arranjar meios de sobrevivência, vai conhecer cantores, vai ele próprio também ser artista no Café La Bohème. vai ser pintor também, enfim, uhum. vai passar por várias fases da sua vida, e depois acusado pela polícia, que entretanto procura quem é que são os mentores do assalto ao Banco de Nanterre, acaba por vir refugiar-se em Espanha, onde também tem peripécias como cenário, e depois há de regressar a Portugal depois do 25 de Abril, nesse dia de sol, como dizia o poeta Manuel Alegre, de sol para todos.
Enfim, caro José Manuel Batista, este seu romance, O Homem de Duas Sombras, propõe nomeadamente uma reflexão sobre a imigração portuguesa assalto, não é? Da década de 60 e 70 para a França, inspirada também no espólio do fotógrafo Gérald Brancourt.
Ainda bem que me lembra isso, que é também muito importante, a inspiração deste fotojornalista, o Gérald Brancourt, que eu aqui na minha narrativa coloco como personagem com o nome de Valentin, e aqui só uma curiosidade, Valentin, eu andava a ver de um nome para a personagem, para o Gérald Brancourt, e o meu filho é treinador de ténis, o Eduardo, e na altura tinha um amigo que também é filho de imigrantes, os pais têm uma cadeia de supermercados em França, e na altura ele esteve aqui em casa com esse atleta e ele chamava-se Valentin. E eu achei que o nome era interessante e coloquei então o Gérald Brancourt como Valentin. Isto é só um pormenor. Mas este Gérald Brancourt, na verdade, tem um papel muito importante porque é uma figura muito conhecida, é um haitiano que se refugiou em França também e que fotografou a vida nos bidonvilles, não só em França, como também em Portugal depois da Revolução, em Lisboa e no Porto, creio eu também. E, aliás, foi feita aqui uma exposição na Biblioteca Municipal José Batista Martins em Vila Velha de Ródão, quando eu apresentei o meu livro, e o Daniel Bastos cá esteve a fazer a apresentação, e a graça que a minha esposa conseguiu, através do Daniel, um espólio de fotografias que depois aqui foram apresentadas sobre a imigração, foi uma coisa muito interessante, muito sentido, muito sensível. O Gérald Brancourt tem aqui um papel importante porque ele vai escrever um livro em coautoria com o Luciano, e esse livro vai ser um best-seller. E é por causa desse livro que o Luciano volta 30 anos depois a Paris para falar dele.
Uhum.
E este Gérald Brancourt, na verdade, inicia o Luciano na realidade da imigração. É ele que o conduz a Saint-Denis, é ele que o conduz aos outros bidonvilles, e tem com ele essa parceria e esse ensinamento assim.
Este romance também é inspirado nas suas próprias vivências aqui em Paris.
Sim, claro. Eu efetivamente tive vários empregos. Olha, trabalhei numa agência funerária, que também está aqui vertida no... Teremos servido de inspiração para uma parte do meu texto. Dei aulas em GAPS, de matemática, também servi de inspiração para algumas peripécias. Fiz limpeza, vendi casas que nunca consegui vender nenhuma, que não tinha jeito para isso.
Já foi um homem de muitas sombras.
De muitas sombras, estudei Justiça e Matemáticas, estudei na Sorbonne, Letras, e posso dizer mesmo, e sinceramente, que se não fosse a minha ida para Paris, provavelmente eu hoje não era escritor. Porque quando eu cheguei a Paris, comecei logo na Aliança Francesa, e fiz o curso de professor, e fiquei espantado com os escritores que me foram propostos, com o Camus, Simone de Beauvoir, o Sartre, o Bolivien, que marcou bastante, o Gide, o Malraux, o Victor Hugo, o Proust, o Flaubert, enfim. Mas foi sobretudo o Bolivien que me impressionou bastante na escrita surrealista, e depois o Jacques Prévert na poesia, porque de uma forma muito simples, mas muito intensa, contestava os poderes instituídos e tinha uma poética muito, muito, muito interessante. Portanto, eu na altura, quando descobri a literatura francesa, apaixonei-me completamente, e acho que foi isso que fez com que eu depois fosse também para professor e seguisse agora esta via de escritor.
José Manuel Batista, autor do romance O Homem de Duas Sombras, editado pelas edições Colibri. Vamos dar a oportunidade, caro José Manuel, aos nossos ouvintes de ganhar um exemplar do seu romance. Para se habilitar, caro ouvinte, a ganhar um exemplar de O Homem de Duas Sombras, mande agora mesmo uma mensagem vocal ou uma mensagem escrita para o nosso WhatsApp 06-6210-9860 e assim habilita-se a ganhar um romance, o novo romance do José Manuel Batista, O Homem de Duas Sombras. Muito obrigado, José Manuel.
Agradeço-lhe também, Didier, e como conclusão para o meu livro, posso fazer aqui uma citação de um filósofo alemão contemporâneo, Walter Macker, que diz, e acho que isto resume, portanto, o sentido do meu texto: somos mais feitos de acasos do que de escolhas. É o que acontece ao Luciano, e a nós todos, provavelmente. Um grande abraço, fico muito grato, Didier, e à Rádio Alfa também. Um grande abraço para todos os portugueses e para todos os imigrantes. Muito obrigado.